Bom dia. Damos as boas-vindas à Sra. Presidente do Conselho de Administração da SPMS, Doutora Sandra Cavaca, aos seus colegas do Conselho de Administração, Luís Ferreira e Nuno Costa, e a toda a sua equipa. Sejam bem-vindos e vamos, portanto, dar início à audição. O assunto é a operação, como é que eu chamo aqui, Pink Span, levada a cabo pela Polícia Judiciária, a requerimento da Iniciativa Liberal. Tiveram acesso ao requerimento, à grelha dos tempos. Volto a recordar a grelha dos tempos, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. O Sr. Deputado vai ter 5 minutos, depois a Sra. Presidente, ou quem considerar, terá 5 minutos. A seguir, cada um dos grupos, isto é a primeira parte, depois numa segunda parte, cada um dos grupos parlamentares presentes fará uma intervenção máxima de 5 minutos e depois será uma resposta em bloco no somatório das intervenções prévias. Numa segunda ronda, serão intervenções no máximo de 1 minuto e depois também a resposta em bloco, eu depois direi o tempo que terão. Solicito que sejam pragmáticos e que se foquem na resposta para que esta audição possa ser útil e atingir os objetivos pretendidos com o requerimento. Se a Sra. Presidente estiver a achar bem, passamos já ao início e com votos de boa audição para todos. Portanto, passo já a palavra para o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia. Cumprimento a doutora Sandra Cavaco e estendo os cumprimentos a todo o Conselho de Administração dos SPMS. E agradeço também a vossa vinda aqui, o vosso tempo e disponibilidade. Ora, nós no dia 10 de julho tivemos informação por parte não dos SPMS, mas da Polícia Judiciária, que no decorrer da operação #PinkSpam houve aqui o desmantelamento de um grupo criminoso, cibercrime. Foram detidos 3 suspeitos, realizadas 21 buscas domiciliárias e houve apreensão de material informático. O que realmente importa para esta audição é aquilo que de facto aconteceu no decorrer destes casos. Em particular, houve aqui claramente comprometimento de algumas plataformas que são geridas pelos SPMS, de acordo com o documento, a notícia da Polícia Judiciária, em particular o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o SINAV, para quem não se recorda, foi muito importante durante o período da pandemia. O portal Requisição de Vinhetas e Receitas também contém informação clínica relevante e sensível. A prescrição eletrónica de medicamentos também e o sistema de informação de certificados de óbito. E, portanto, lê-se do comunicado da Polícia Judiciária que informação sensível, tanto de profissionais de saúde, em particular médicos, como de pacientes, foi obtida por parte deste grupo de cibercriminosos. Antes de mais, devo dizer que alguma desta informação, naturalmente que a Polícia Judiciária deve reportá-la, mas que teria sido importante que os serviços partilhados do Ministério da Saúde o tivessem feito também em nome da transparência, porque, de facto, é relevante a informação muito, muito sensível, que pode ser usada com maus fins e, portanto, não deveria apenas depender da Polícia Judiciária. Posto isto, nós temos aqui algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas para que possamos cernar não apenas os profissionais de saúde, mas também os pacientes e, sobretudo, assegurar que no futuro casos como este são rapidamente mitigados e, idealmente, não voltam a acontecer, embora saibamos que isso seja virtualmente impossível, mas pelo menos que haja aqui um plano de contingência que mitigue isto. E, portanto, vou dividir aqui as perguntas, são muitas, depois posso enviá-las por escrito, mas vou dividi-las aqui em 6 pontos. Primeiro, qual é a natureza e o alcance da violação, ou seja, percebemos bem o que é que foi violado, nomeadamente também a data dos incidentes e a quantidade de dados que foram comprometidos, assim como uma descrição completa do tipo específico de dados que foram afetados por esta violação. Porque sabemos bem que informação sensível, por exemplo, sobre doenças, enfim, crónicas, sexualmente transmissíveis, pode ser usada para maus fins e, portanto, é preciso ter noção de que tipo de informação é que pode ter sido violada. Depois, sobre detecção e resposta imediata. Como é que foi detectada a violação e quais foram as medidas que foram imediatamente tomadas após a sua descoberta, assim como uma descrição completa de como foram notificadas as entidades externas ou as autoridades reguladoras, tal como está, aliás, exigido no artigo 33 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Depois, a nível da avaliação do impacto, uma descrição e uma avaliação do impacto para perceber o que é que as consequências para os titulares dos dados, tal como também está exigido no artigo 35 do RGPD, e uma descrição completa dos riscos específicos que foram identificados para os indivíduos afetados. Depois, do ponto de vista de medidas de mitigação, uma descrição completa das ações que foram implementadas para conter a violação e evitar acessos não autorizados futuros, assim como a estratégia a longo prazo para melhorar a segurança dos sistemas de informação que estão a cargo dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Depois, ao nível do apoio aos indivíduos afetados, o que é que foi feito? Ou seja, de que forma é que conseguiram, é que informaram os indivíduos afetados? Também está ao abrigo do artigo 34 do RGPD. Assim como que tipo de provisões para compensação ou proteção de identidade para os afetados é que foram tomadas. Finalmente, do ponto de vista de ações preventivas futuras, e talvez este seja o ponto mais importante desta audição, é garantir que isto não volta a acontecer, é perceber quais são os planos do SPMS para fortalecer aqui os protocolos de proteção de dados e prevenir este tipo de incidentes, e assim como todo tipo de atualizações que estão previstas às políticas e às práticas de privacidade de dados à luz desta violação. Por fim, termino partilhando algo que eu creio que será conhecido para muitos de nós que trabalharam ou trabalham na área da saúde, que é a facilidade com que profissionais de saúde, a partir do momento que um paciente entra num hospital, têm acesso, mesmo que não estejam a seguir esse paciente, têm acesso aos dados clínicos, seja através do sonho, seja através do S-clínico, têm acesso aos dados desse paciente. E isso levanta aqui algumas inquietações, extravasa um bocadinho o âmbito desta audição, mas como tem que ver com os dados dos pacientes, eu acho que também seria importante abordar, perceber o que é que estamos a fazer para garantir que há aqui uma auditoria e um rastreio sempre de quem acede aos dados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Administração da SPMS. Sra. Presidente, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Caras senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta comissão para prestar todos os esclarecimentos que entenderem por necessários. A SPMS foi criada em 2010 como pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial. Entre as nossas principais atribuições estão a gestão dos sistemas cruciais para o funcionamento cotidiano do SNS. Focando-nos no tema desta audição, que é a Operação Pink Spam, tornada pública em julho deste ano, através do comunicado da Polícia Judiciária, informamos que esta operação diz respeito, e passo a citar, acessos ilegítimos ao canal da Segurança Social Direta, com recursos a credenciais de funcionários, e ainda a disseminação de campanhas de spam sob pretexto de dívidas à EDP Comercial, CTT, Endesa, Galp e outros. No que toca aos sistemas geridos pela SPMS, o mesmo comunicado informa, e volto a citar, de acessos ilegítimos a plataformas online de utilização exclusiva por profissionais de saúde. Conseguidos com recurso a credenciais de médicos subtraídas por ação de infostealers, malware desenhado para extrair passwords e informação sensível em computadores infectados e posteriormente vendidas junto da Deep Web. O comunicado público da Polícia Judiciária consubstancia o desenvolvimento de um processo que se iniciou há cerca de um ano e meio. Com efeito, em janeiro de 2023, a SPMS reportou à Polícia Judiciária, ao Centro Nacional de Cibersegurança e à Comissão Nacional de Proteção de Dados a detecção de uma notificação clínica suspeita por envolver linguagem obscena e que foi inicialmente identificada pela Direção-Geral da Saúde no âmbito do sistema SINAV. Em simultâneo, foram iniciadas auditorias internas ao referido sistema SINAV e, paralelamente, foi também auditada a atividade de utilizadores no âmbito do portal de requisição de vinhetas e receitas, PRVR, e do sistema de prescrição eletrónica médica, mais conhecido por PEM. Na sequência das situações identificadas, além da suspensão das credenciais comprometidas, a SPMS implementou medidas mitigadoras e de melhoria da segurança, nomeadamente a obrigatoriedade da alteração da password de acesso a todos os profissionais registados nos sistemas, a alteração do formato da password, de forma a aumentar a sua segurança, para além de melhorias de segurança em termos de configuração e infraestrutura tecnológica, além de ter, logo assim que detectámos esta infiltração, fizemos o reset de todas as passwords a todos os profissionais. Destacamos ainda no sistema PEM a incorporação do duplo fator de autenticação por credenciais, sendo o segundo fator o envio de um código por SMS para o contacto registado do médico. Em março de 2023, a SPMS apresentou também uma participação criminal ao Ministério Público contra incertos, requerendo a sua constituição como assistente no processo. Gostaríamos ainda de salientar que a SPMS tem colaborado com as entidades administrativas e policiais referidas, partilhando toda a informação que recolhemos através das nossas auditorias, bem como outra que nos tem vindo a ser solicitada. Tanto quanto sabemos, o processo continua em fase de investigação e, por isso, em segredo de justiça, não tendo a SPMS acesso aos autos. Senhoras e senhores deputados, com a vinda a esta comissão, espero que fiquem certos que a SPMS trabalha diariamente para garantir a integridade dos sistemas sob a sua gestão e proteção dos dados pessoais dos profissionais de saúde e dos utentes. O nosso compromisso é continuar a investir na cibersegurança, apostando em melhorias tecnológicas e informação contínua dos nossos colaboradores para que o SNS se mantenha à altura dos desafios de uma era digital. Para esse efeito, temos investimentos superiores a 20 milhões de euros para a execução em 7 PRR, dos quais destacamos o projeto de selo de maturidade digital, a aquisição de firewalls e a centralização das infraestruturas nos nossos data centers. No âmbito da formação, através da nossa academia, em 2024, já ministramos 8 ações de formação dedicadas à cibersegurança e à proteção de dados pessoais no âmbito do Ministério da Saúde. Senhoras e senhores deputados, sabemos que a prevenção total de atividades criminosas e a garantia de sistemas informáticos 100% seguros são metas, de certa forma, inatingíveis por vários motivos que vão desde a rapidez da evolução tecnológica, que pode conduzir à exposição de vulnerabilidades, às eventuais limitações técnicas dos sistemas e à imprevisibilidade do comportamento humano e às más práticas de ciberhigiene, entre outras. O foco deve ser, portanto, na mitigação de riscos e na adaptação da evolução contínua dos nossos sistemas às eventuais novas ameaças. No sentido, a SPMS tem e terá sempre como prioridades a defesa da segurança e da confiança depositada em nós, pelos cidadãos, nos serviços digitais de saúde que prestamos. Finalizo reiterando que, no caso que trouxe a esta audição, as medidas mitigadoras adequadas foram oportunamente implementadas de acordo com as melhores práticas e que a situação foi devidamente acompanhada desde o primeiro momento. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Senhora Presidente, por tão esclarecedora intervenção. Agora os senhores deputados farão a intervenção, cada um dos senhores deputados tem 5 minutos e para já passo já a palavra ao senhor deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, desde já bom dia à doutora Sandra Cavaca e à sua equipa da SPMS. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa disponibilidade para prestar esclarecimentos em relação a este assunto que é tão premente, sobretudo na modernidade, que é o cibercrime, que é um desafio para todas as áreas, mas em particular no setor da saúde comporta riscos acrescidos porque lidamos com dados sensíveis, os designados dados sensíveis, e que são por isso mesmo extremamente valiosos. Ora, situações como esta que hoje aqui discutimos acabam por ter um impacto muito significativo na confiança e na privacidade dos dados, quer dos profissionais de saúde, quer dos pacientes, e desde logo tem um potencial para condicionar os cuidados de saúde, a prestação dos cuidados de saúde, em particular, e a título de exemplo, a relação médico-doente. Ora, se existir um condicionamento desta atividade por via das pessoas terem dúvidas se aquilo que são os seus dados pessoais, clínicos e não só, passar a ser exposto, podem ficar condicionados naquilo que é esta relação de confiança entre os profissionais e os pacientes. Ora, esta confiança pode ser minada quer entre os profissionais e os pacientes, mas também entre estes e as instituições. E é aqui que se centra a discussão que hoje aqui temos sobre a SPMS, sobre esta entidade que presta um serviço inigualável na nossa sociedade, pelas plataformas digitais que abarca, e por isso importa, e aqui também a Sra. Presidente já falou, dos instrumentos que existem para mitigar uma missão que é virtualmente impossível, mas que até por este impacto que tem nos cuidados de saúde, deve ser uma aposta permanente de todas as instituições, e nós aqui no Parlamento também configuramos essa preocupação acrescida. E, portanto, no que concerne às instituições, em particular na SPMS, e foram aqui elencadas algumas medidas, o treino e a formação contínua deve ser uma das principais preocupações de primeira linha, mas também aquilo que é o investimento, deu aqui alguns exemplos, uma necessidade contínua também de investimento nisto que é o cibercrime e todo o tipo de crime virtual tem uma taxa de renovação da capacidade destes cibercriminosos se atualizarem a uma velocidade muito grande e as instituições devem acompanhar essa evolução. Da mesma forma que a legislação, e aqui nós em particular, e falamos aqui de um dos casos mais recentes que tem a ver com o RGPD, de devermos conseguir atualizar a legislação para conseguirmos acompanhar esta evolução. E, portanto, para terminar, as perguntas que lhe deixaria, no seguimento da sua intervenção inicial, foi, em concreto, neste mandato, que medidas é que já foram adotadas para procurar mitigar e antecipar estes cibercrimes e que exemplos de ações a SPMS tem desenvolvido para que a sua instituição que lidera possa acompanhar aquilo que vai acontecendo a nível nacional e internacional, porque sabemos que o cibercrime é um regime internacional naquilo que comporta os dados em saúde, porque sabemos que quando estes dados são, entre aspas, traficados, importam muito não só a nível nacional, como também a nível internacional. Para finalizar, a SPMS é uma instituição que trabalha, como aqui também já foi esclarecido, em consonância e em articulação com muitas outras instituições, e a pergunta que lhe deixo é de que forma é que esta articulação tem sido feita, tem procurado ser estreitada, para que, quando se fala em dados de saúde, designadamente no mundo virtual, este mecanismo de defesa possa ser, mais uma vez, articulado entre todos, para que os nossos cidadãos e os nossos profissionais de saúde possam sentir segurança plena naquilo que é o exercício da sua atividade e da proteção dos seus dados em saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao parlamentar do PS, Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e as senhoras deputadas. Cumprimento a doutora Sandra Cavaca e também a equipa que a acompanha. Agradeço a sua presença nesta audição e agradeço também todas as informações que tem vindo a partilhar e que continuará a partilhar certamente ao longo desta audição e que nos permitem compreender melhor as questões associadas a este assunto. O motivo que explotou este requerimento e, consequentemente, esta audição, portanto, já foi apresentado pela Iniciativa Liberal e já sabemos que foi então realizada uma operação pela Polícia Judiciária com o objetivo de desmantelar então um grupo organizado que se dedicava a atividades no contexto de cibercrime. Permitam-me, desde já, deixar uma nota importante, deixar uma nota de reconhecimento e também de apreço para com os elementos da Polícia Judiciária e, em particular, com a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à criminalidade tecnológica, pela dedicação, pela competência e pelo rigor que todos os dias colocam na missão que lhes é concedida e também neste caso. Ora, as práticas imputáveis a este grupo criminoso, como sabemos, incluem acessos ilegítimos a plataformas online e que no caso eram de exclusiva utilização dos profissionais de saúde. Nós sabemos que o SPMS, pela natureza das funções que lhes são confiadas, são detentores de um vasto conjunto de informações que são sensíveis e que devem ser tratadas com a devida reserva. Estamos a falar, portanto, de situações relacionadas com a cibersegurança. Bem, e que quando falamos de cibersegurança, há uma associação que fazemos que é inevitável, que é a associação quase com o período que vivemos em pandemia. Sabemos que a partir de 2020, com a situação pandémica, assistimos a um aumento gritante de ataques, colocando a cibersegurança muitas vezes em xeque e, portanto, todas essas questões ganharam um novo enfoque. E pergunto-lhe então se, neste período específico, durante a pandemia ou no pós-pandemia, se já aqui havia adotado algum tipo de medidas para que pudesse mitigar um possível ataque aos servidores dos sistemas informáticos que detém. E depois, quer dizer, as questões relacionadas com a segurança no armazenamento são realmente uma grande preocupação nos termos atuais, uma vez que a saúde é cada vez mais digital. E quanto mais conseguirmos digitalizar a saúde, mais fácil e melhor poderemos prestar cuidados à população. O investimento na transição da saúde é, aliás, uma das dimensões que está contemplada no PRR, com financiamento de 300 milhões de euros. Eu recordo que na Convenção Nacional de Saúde, em 2023, e neste domínio, a doutora Sandra Cavaca elencou um conjunto de prioridades a implementar até 2025 em matéria de modernização de infraestruturas e da rede de dados em saúde, nomeadamente do parque informático existente no SNS, e ainda a reforma dos sistemas de informação disponibilizados quer ao cidadão, quer aos profissionais de saúde. E, portanto, acresce ainda a implementação do registro de saúde eletrónico, que à data realçou que já havia trabalho em curso para que os sistemas pudessem trabalhar entre si, quer os serviços de saúde do SNS, quer com o setor privado. Portanto, tendo em conta esta dimensão, pergunto-lhe também que avanços têm sido alcançados nesta matéria, quer em termos tecnológicos, quer em termos de execução do PRR. E para além de qualquer mudança que possa ser feita a nível informático, importa também ter atenção aos recursos humanos, já aqui falamos deles. Ou, dito de uma forma mais simples, muitas situações de burlas online, esquemas de fraude, roubos de dados, podem ser evitadas com comportamentos mais conscientes. E, portanto, a doutora também já nos informou que, ao longo do ano, deste ano, foram dadas algumas ações de formação, que adotaram algumas medidas adicionais. A questão que lhe coloco é, sendo essas medidas, que algumas nos parecem, enfim, tão simplistas como a obrigatoriedade da password para aceder ao sistema, porque é que elas não foram implementadas antes? E, porque falámos também de pessoas de recursos humanos, sabemos que o anterior governo tinha feito um procedimento para a abertura de 30 vagas especiais para profissionais para trabalharem nesta área da cibersegurança e, portanto, eu pergunto também qual é o ponto de situação, se estas 30 pessoas efetivamente já estão a trabalhar, se não estão, e se não estão, qual é o motivo para que ainda não esteja este procedimento concluído. Bom, enfim, nós sabemos que sobre este caso é um caso que continua em investigação, portanto muitas das perguntas que também aqui já foram feitas estarão em segredo de justiça, mas gostaria que me respondesse então às questões que lhe apresentei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, por favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas deputados e deputadas que não tinha tido a oportunidade. Cumprimento a doutora Sandra Cavaca e respectivos membros da equipa. E, dada a complexidade e criticidade das plataformas dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, o acesso ilegal a dados tão sensíveis levanta sérias questões sobre a preparação da instituição contra ciberataques. A segurança cibernética é um dos maiores desafios da atualidade, também em setores tão sensíveis como a saúde. Sabendo que o grupo criminoso acedeu a plataformas críticas dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que medidas de cibersegurança estavam implementadas antes desta operação e se a sua eficácia foi avaliada periodicamente? Como justifica, então, que essas medidas não tenham sido suficientes para evitar o ataque? A investigação revelou falhas nos sistemas de serviços partilhados do Ministério da Saúde que permitiram aos atacantes aceder a dados de pacientes e profissionais de saúde. Com a crescente digitalização, o risco de ciberataques tem vindo a aumentar, exigindo uma vigilância constante e uma prevenção das vulnerabilidades. Pode-nos especificar quais foram essas falhas e vulnerabilidades e como é que este grupo conseguiu aceder aos dados de forma ilícita e se essas brechas já tinham sido identificadas antes e se existem relatórios internos de risco que foram ignorados? O Regulamento Geral de Proteção de Dados impõe rigorosas normas para a proteção de dados pessoais, também e especialmente no setor da saúde. A exposição de informações sensíveis, como dados médicos, pode ter implicações legais graves para os serviços partilhados do Ministério da Saúde, além de comprometer a confiança dos cidadãos na instituição. Que garantias pode dar aos cidadãos afetados sobre a real extensão da violação de dados e quais as consequências legais e éticas para os serviços partilhados do Ministério da Saúde ao permitir, embora involuntariamente, tal exposição. A proteção de dados não se limita apenas aos pacientes e os profissionais de saúde também têm direito à segurança dos seus dados pessoais e profissionais. Com o aumento do teletrabalho e os sistemas online, a vulnerabilidade dos dados tornou-se uma preocupação constante. Para além dos doentes, os profissionais de saúde também foram alvo deste ciberataque. O que está a ser feito para assegurar que os seus dados pessoais e profissionais estejam agora devidamente protegidos e que tipo de garantias nos pode dar de que estes acontecimentos do passado não se repetirão? Muitas vezes, as vulnerabilidades em grandes sistemas surgem através de fornecedores externos ou tecnologias de terceiros que não cumprem os padrões de segurança exigidos. A SPMS audita regularmente os seus fornecedores e parceiros tecnológicos para garantir a conformidade com as normas de segurança. Que mudanças serão feitas nos processos de integração de tecnologias de terceiros? A Polícia Judiciária desempenhou um papel fundamental na investigação e desmantelamento deste grupo criminoso, mas a prevenção de futuros ataques exige uma cooperação contínua com outras entidades públicas e governamentais. Que acordos de cooperação existem atualmente entre a SPMS e outras entidades governamentais para a proteção de dados e cibersegurança? E se haverá uma maior integração de esforços para evitar incidentes similares no futuro? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhor, não sei se o senhor... Já está tudo? E, portanto, passo a palavra à doutora Sandra Cavaca. Aqui terá 15 minutos que poderá usar como entender e, portanto... Dou-lhe desde já a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa. Muito obrigada pela passada da palavra. E tentaria aqui responder de forma sequencial como foram colocadas as questões, que muito agradeço. E vou começando aqui pelo Sr. Deputado Sousa Vieira, do PSD, e respondendo de forma sucinta àquilo que me... Enfim, medidas adotadas após este incidente, no fundo já mencionei aqui na minha intervenção inicial, mas tentando, no fundo, escalpelizar um pouco mais aquilo que foi feito. Assim que tivemos conhecimento, e eu queria reiterar aqui o que disse na intervenção inicial, na verdade, nós começámos, fomos nós que despoletámos todo este processo, e, portanto, esclarecer aqui que a Polícia Judiciária teve a informação através da SPMS. Portanto, fomos nós que o detectámos, com as entidades com quem trabalhamos, neste caso a DGS, e, portanto, fomos nós que despoletámos o início do processo. E queria deixar aqui claro essa questão. No fundo, o que é que fizemos aqui, o que é que adotámos de medidas? Fizemos o reset numa primeira fase das medidas, das passwords comprometidas, porque nós demos conta que, de facto, elas estavam comprometidas, só daqueles médicos prescritores, mas logo de imediato entendemos por bem alargarmos ao reset global de todos os profissionais de saúde. Portanto, o que é que fizemos a seguir, após darmos esta instrução? Os profissionais foram obrigados a configurar novas passwords com outro grau de complexidade para que não fossem acessíveis, não voltassem a ser comprometidas. Deixámos de poder enviar, no fundo, o reativamente da password por e-mail, porque, no fundo, os computadores dos profissionais é que estavam violados ou comprometidos, e, portanto, houvesse cuidado da nossa parte. A dizer aqui, enfim, e aproveito para dizer já, embora não tivesse sido uma pergunta feita pelo Sr. Deputado do Sousa Vieira, que estamos a falar de acessos fora do SNS, e, portanto, de profissionais que trabalham, também acedem às nossas plataformas, fora do SNS, e, portanto, tivemos essa preocupação. No fundo, o que é que fizemos mais? Temos vindo, comunicámos às autoridades competentes, como disse, à CNPD, logo de imediato ao Centro Nacional de Cibersegurança, como assim se impunha, e à Polícia Judiciária, como já referi. E, portanto, fizemos também campanhas de sensibilização aos profissionais, E aqui vou referir a algo que não podemos fazer sozinhos. Os profissionais de saúde, para nós, são mesmo muito importantes terem este cuidado, no fundo, com os seus próprios computadores, não deixarem, não acederem a sites menos seguros. Os cookies são, a política de cookies é algo que também as pessoas nem sempre estão despertas, porque é uma realidade recente. Portanto, todos nós temos que ter esta preocupação. É nesse sentido que temos vindo a trabalhar. E, portanto, respondendo aqui de forma, não sei se me esqueci aqui de alguma coisa, mas também articulações ao nível internacional, estamos também no Conselho Nacional de Ciberespaço e, portanto, somos uma das entidades, como não poderia deixar de ser, exatamente porque o Ministério da Saúde é o que é em termos dada a dimensão dos profissionais, somos mais de 150 mil profissionais a aceder às nossas plataformas, fora os cidadãos, não é? E, portanto, fazemos parte do Centro Nacional de do Conselho Nacional de Segurança do Ciberespaço. E, portanto, articulamos ao nível nacional. Ao nível internacional, também fazemos parte do ISAC e, portanto, estamos em todos estes fóruns onde a cibersegurança é uma preocupação, e para nós também. E também dizer que, com este novo Conselho, que tomou posse em março de 2023, também fizemos uma cisão, criámos uma unidade específica para a cibersegurança, exatamente porque o considerámos um tema muito relevante. E, portanto, é neste caminho que temos vindo a trabalhar. Respondendo também aqui à senhora deputada Sofia Andrade, do PS, e portanto, dizer que não houve aqui comprometimento dos nossos servidores. O que houve foi comprometimento dos computadores de cada um dos profissionais e, portanto, dizer que não há essa preocupação, não houve essa preocupação, não houve essa intervenção e, portanto, o que para nós nos deixa, enfim, de alguma forma tranquilos, ainda que os sistemas não são 100% seguros, como eu acabei de dizer, e, portanto, somos nós os primeiros embaixadores da cibersegurança, da forma como operamos com os sistemas. Relativamente também dizer aqui que não há, ou pelo menos daquilo que temos conhecimento e daquilo que apurámos com as nossas auditorias internas, porque foi logo uma preocupação nos dias seguintes, embora não, eu fazia parte do anterior Conselho, para quem não sabe, como vogal, embora esta área não fosse uma área que me estivesse adstrita, mas como é óbvio, dada a preocupação, o Conselho acompanhei na altura o meu Presidente. E, portanto, dizer que todo este trabalho, assim que tivemos conhecimento, foram dias seguidos e noites consecutivas, no fundo, para apurarmos o máximo de informação que considerámos relevante para fornecermos às autoridades. Daquilo que temos conhecimento, não há exposição dos dados clínicos dos utentes, porque são outros sistemas e, portanto, dar aqui essa nota. Relativamente às vagas que me perguntou também das 30, elas não eram só para cibersegurança, estamos em procedimentos concursais, também estamos a adaptar, enfim, porque são perfis séniores e que foram aprovadas e que nós temos estamos muito satisfeitos com a sua aprovação, estamos neste momento a lançá-las no mercado, ainda não estão internalizadas essas pessoas, ainda não recrutámos essas pessoas, mas é a nossa convicção, de facto, que até ao final do ano consigamos recrutar essas 30 pessoas. Dizer que no fundo também me perguntou isto, também me perguntou que relativamente ao RSE é algo que está em desenvolvimento também com o PRR, mas dizer que no fundo o RSE é algo que está também já portanto, a partilha de dados é possível. E é possível, e também deixar esta nota também para alguma tranquilidade, quando o médico acede, e também para o senhor deputado da Iniciativa Liberal que me fez essa pergunta, no fundo, o RSE, quando é cedido em contexto privado, o que é que acontece? O médico acede, entra pelo portal com a sua password, as suas credenciais de acesso, mas o utente, e esta eu acho que é de facto a grande segurança para o utente, recebe um código no seu telemóvel. E, portanto, tem que facultar esse código ao profissional de saúde para poder aceder aos seus dados. E, portanto, há aqui, no fundo, um segundo nível de controle, que é um pouco mais difícil, embora os hackers sejam, de facto, estejam sempre um passo à nossa frente, mas, na verdade, no fundo, dá-nos a garantia que há essa segurança. Espero não me ter esquecido, mas teremos aqui, se calhar, a oportunidade de uma segunda volta, e se me esqueci, peço desculpa por isso. No fundo, também dar nota aqui, e acho que já fui respondendo também aqui às perguntas da senhora deputada Sandra Ribeiro do Chega. Fizemos também, no fundo, um investimento e que expusemos, no fundo, os nossos sistemas a pen tests, e, portanto, que nos dá, no fundo, alguma segurança de que o robustecimento em termos de sistemas existem e, portanto, enfim, tudo aquilo que os pen tests depois nos dão conhecimento, nós vamos, de facto, trabalhando nessa medida e robustecendo. E o PRR também vai, e também não é segredo para ninguém, que os sistemas da saúde são muito envelhecidos, e, portanto, temos vindo a fazer esse esforço e estamos a fazer, aproveitar, no fundo, o investimento do PRR para, no fundo, dar corpo a novos sistemas com outras potencialidades. Também dizer que sujeitámos a nossa organização, e também disse isso na minha intervenção inicial, a acreditação da SPMS ao selo de maturidade digital grau ouro. O que é que isto quer dizer? Não só em termos de sistemas, mas também em nível de processos, estamos a sujeitar a organização a auditorias específicas para melhorarmos e conseguirmos este grau ouro, que no fundo dará aos cidadãos, aos profissionais de saúde, a garantia que estamos a trabalhar, exatamente porque isto é um tema que nos preocupa. Quanto aos fornecedores externos, que me foi colocada também a questão pela senhora deputada, dizer que temos a preocupação, porque enfim, nos nossos cadernos de encargos, colocarmos especificamente, no fundo, as questões de segurança, e tem que ter algumas regras específicas para serem esses fornecedores. E, portanto, tentamos monitorizar, no fundo, a garantia que quem trabalha connosco tem essas preocupações de cibersegurança. Não sei se respondi a tudo. Penso que sim. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada também, Sra. Presidente. Passamos para a última ronda e peço a vossa compreensão, tem um minuto. Eu tocarei assim que o minuto, atingirmos um minuto, passo já a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Muito bom dia, Sra. Presidente Sandra Cavaca. Muito obrigado por estar aqui connosco e os respectivos acompanhantes dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. A questão que eu vou deixar é uma questão rápida. Já só tenho 45 segundos. É assim, a questão da segurança, da cibersegurança e da saúde é das questões mais importantes neste momento a nível mundial, porque os dados de saúde são extraordinariamente valiosos. E a questão que se coloca aqui, para além de tudo, que a Sra. Presidente já nos explicou e já, de alguma forma, mostrou que os serviços partilhados do Ministério da Saúde estão atentos ao que está a acontecer e estão-se a proteger, eu deixo aqui a questão dos médicos e dos outros profissionais de saúde, mas sobretudo dos médicos, que é a questão da confiança, porque isto não foi muito público, a maior parte dos médicos nem sequer sabe que isto aconteceu, e a questão de como é que se protegem os profissionais que todos os dias utilizam esse sistema e que amanhã podem ter processos complicados em tribunais ou outros por ter sido violado aquilo que foi o seu acesso e terem usado indevidamente, por exemplo, medicamentos ou outros. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, do Grupo Parlamentar do PS. Tem um minuto.
Obrigada, Sra. Presidente. A doutora Sandra Cavaca, quero-lhe agradecer mais uma vez, reiterar os agradecimentos por todas as informações que aqui nos apresentam. Bem, nós sabemos que vivemos cada vez mais num mundo digital e, portanto, as questões que são associadas à segurança da informação, à cibersegurança, assumem efetivamente cada vez mais importância. A doutora já nos disse aqui que todo este processo foi explotado pelo SPMS. E, portanto, gostaria de tentar perceber, portanto, para explotar este processo, terão que fazer, certamente, avaliações regulares ao sistema. E, portanto, gostaria de perceber com que regularidade é que vão sendo feitas essas avaliações de segurança aos vossos sistemas e, sempre que detectam alguma irregularidade, se têm um procedimento semelhante ao que nos informou ainda agora, ou que tipo de procedimentos vão adotando em cada uma das situações. E reiterar votos de continuação de um bom trabalho para uma entidade que tão importante é como a SPMS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sandra de Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Doutora Sandra Cavaco, desde já agradecemos a vossa presença e as respostas às nossas questões. E queria só deixar aqui uma última questão, porque realmente este incidente levantou sérias questões sobre a gestão interna da segurança e a transparência da SPMS para com o público em geral. A confiança na SPMS no que diz respeito à segurança e preservação da informação clínica foi indiscutivelmente abalada. E como é que planeia a SPMS restaurar a confiança dos cidadãos após este ataque? Ou seja, haverá uma investigação interna e responsabilização dos gestores que supervisionavam a segurança cibernética no momento deste ataque? É só uma questão que lhe deixo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora Sandra Cavaco, antes de mais, muito obrigado pelas explicações. Houve aqui um conjunto de questões que, enfim, naturalmente que não é compreensível que não tenha resposta para elas, mas eu acho que ainda assim vale a pena tentar responder. Mencionou um ponto que me pareceu particularmente importante, a questão da autenticação por duplo fator. Essa é a prática na indústria. Bancos, redes sociais, já o implementaram há muito tempo, mas infelizmente, quando olhamos para os sistemas de informação dos SPMS, nomeadamente o S-Clínico, quando olhamos para o SINAV, quando olhamos para o Sonho, para todos eles, de facto, ainda não acontece. E isso é um problema de segurança grave. Sabemos bem que há profissionais de saúde que colocam usernames e passwords em post-its. E, de facto, depois é fácil de exercer esta engenharia social e de conseguir ter acesso às credenciais, porque elas estão lá. E, portanto, eu creio que deveria ser colocado como aqui um fator de urgência a implementação da autenticação por duplo fator em todos os sistemas de informação dos SPMS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem 4 minutos para responder às restantes questões e dizer aquilo que considerar oportuno. Naturalmente, dou-lhe 5 minutos, está bem? Para concluir com o acordo de todos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar ser breve e tentar focar, no fundo, aqui respondendo ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Muito obrigada pela sua pergunta e dizer que, exatamente porque consideramos que os profissionais de saúde são os embaixadores dos nossos sistemas, considerámos oportuno fazer a queixa-crime. E a queixa-crime permite-nos aqui defender os profissionais de saúde. E é nessa medida que temos vindo, aliás, constituindo-nos assistentes para podermos intervir. Infelizmente, ainda não temos essa autorização para podermos, tentámos até antes desta audição, fazer, no fundo, a consulta ao processo, mas ainda não nos foi permitido, mas assim que tivermos informações, temos, no fundo, advogados a trabalhar connosco para salvaguardar aqui os interesses, não só dos profissionais, mas também dos utentes, que, no fundo, é o fim último para quem trabalhamos e que muito nos importa aqui. No fundo, aqui respondendo à senhora deputada Sofia Andrade sobre as avaliações de segurança, o que lhe posso dizer é que neste momento temos um CIEM, que é um sistema que nos permite visualizar eventuais ataques que possam estar a ocorrer e, portanto, conseguimos, no fundo, já neste mandato, investir nesse sistema e temos uma equipa que se chamava o SOC, a Security Operations Center, que constituído por um conjunto de pessoas que, no fundo, monitorizam essas ações e é com isto que, no fundo, e não só, mas e também com tudo o que já fui explicando aqui, que conseguimos, no fundo, acompanhar eventuais ataques que possam ocorrer. Aqui, relativamente à pergunta colocada pela senhora deputada Sandra Ribeiro, dizer que, no fundo, Há aqui um tema que já disse, no fundo, precisamos mesmo, independentemente dos responsáveis, e portanto já fizemos essa, grande parte das pessoas que estavam responsáveis já não estão connosco, portanto, enfim, é algo que, ao apresentarmos a queixa, no fundo, também defendemos aqui a nossa causa, e que é a causa pública dos sistemas de informação, e que muito prezamos, dizer que, no fundo, são práticas incorretas que se passaram aqui, portanto, aquilo que apurámos, e por isso contamos mesmo com a sensibilização, e por isso eu repeti várias vezes que a formação dos nossos profissionais é mesmo muito importante, e estarmos alertados que o entrar em sites que são menos próprios nos nossos computadores pessoais nos podem trazer problemas gravíssimos a seguir. E, portanto, é neste trabalho, não num trabalho de punitivo, mas sim num trabalho preventivo para que estas questões não se voltem a passar. Mas, como também disse, não há sistemas 100% seguros, porque se assim fosse, não tínhamos tido os ataques que tivemos à Vodafone, à SIC, entre outros. À Santander, entre outros. Pronto. Respondendo também aqui ao senhor deputado Amorim Lopes, estamos a trabalhar nisso, e como também disse, os deputados, os nossos sistemas são de facto muito antigos. O que posso dizer é que o S-Clinic, que falou aqui, e o Sonho, enfim, estão a ser substituídos, e portanto consideramos que até ao final do PRR teremos esses upgrades, e com o duplo fator de autenticação, mas temos aqui uma proteção. Eles trabalham dentro da RIS, e a RIS tem mecanismos de proteção. O que é a RIS? É a Rede Informática da Saúde, e, portanto, ao trabalharmos dentro da RIS, no fundo, e queria dizer que este incidente passou-se fora da RIS, e, portanto, é uma salvaguarda para os nossos sistemas. Mas a NIS 2, que entra em funcionamento em outubro, vai trazer aqui algumas novidades e algumas obrigatoriedades. Mas também ouvimos muitas vezes os profissionais, porque o que nos dizem é que, para podermos pôr o duplo fator de autenticação, nós conseguimos pô-los, mas por vezes os profissionais também não têm que usar o seu telemóvel pessoal. E, portanto, há aqui uma questão de investimento que também, se calhar, temos que pensar todos em conjunto como é que faremos, no fundo, esse salto qualitativo para que podemos estar todos mais protegidos. Não sei se respondi, mas tentei, no fundo, esclarecer as dúvidas de todos aqui presentes. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Umas palavras finais de agradecimento. Serviços partilhados do Ministério da Saúde, como todos os senhores deputados transmitiram, têm aqui um papel fulcral num mundo cada vez mais digital, onde a inteligência artificial também nos coloca aqui algumas questões. Eu quero agradecer as intervenções dos senhores deputados, muito úteis. Houve aqui palavras que foram repetidas, a confiança foi muito, muito repetida, e pela dimensão da vossa delegação, diria eu, agradecer também a importância que deram a esta audição, que é proporcional, mais do que proporcional, é proporcional à importância que a vossa instituição tem no SNS, e que nós também aqui queremos reiterar, e a vossa intervenção foi também prova do empenho que colocam na defesa do SNS. Em nome da Comissão de Saúde, muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados.
Muito bem.